UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa, hora de entrevista aqui no Expresso. Qual o papel da internet nos dias de hoje? Não sabemos ao certo, mas pesquisadores da UFMG acreditam que a internet será um instrumento fiel de balança nas eleições de outubro deste ano. Eu converso agora com a coordenadora do Centro de Convergência de Novas Mídias da UFMG e professora do Departamento de História, a professora Regina Helena Alves. Boa tarde, Regina.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Professora, a internet vai ser mais importante que o horário eleitoral este ano? Pode-se dizer isso?
Não, acho que esse ano ela vai começar a ter uma importância fundamental e para alguns setores, para alguns segmentos, ela será muito mais importante do que o horário gratuito.
Para quais segmentos seriam esses?
Muitos dos jovens e pessoas com mais bem informados, que buscam mais informações, né, que estão mais formadas, etc., que buscam informações mais qualificadas, mas também ela vai ser uma central muito grande de disseminação de boatos. E esses boatos podem, inclusive, sair do horário eleitoral ou entrar dentro deles, como a gente já viu na última eleição para a prefeitura daqui.
Como que a internet pode atuar aí nos avanços das campanhas eleitorais? É mais para os eleitores discutirem, para os candidatos apresentarem projetos, fazerem propaganda?
Acho que ela poderia ser, como ela é, mas assim, informalmente, um espaço de debate, de colocação de posições, né, de proposições. Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos acompanhando que ela também é de um embate, às vezes, de informações pouco precisas, boatos, coisas que agridem um ou outro candidato. Então, ela está nos mostrando que ela pode deixar mais claro aquilo que é efetivamente a campanha eleitoral que não aparece no horário gratuito da TV.
De que forma a senhora acha que os partidos podem buscar um amadurecimento aí para que a campanha funcione na internet?
Acho que os partidos poderiam investir muito mais em fazer uma campanha mais informativa, mais propositiva, de discussão efetiva das questões que nos atingem, do que a forma como muitos estão usando já, né, antes da campanha oficial estar lançada, que é nessa perspectiva de disseminação de coisas falsas, de boatos, de agressões, né, de disputas muito mesquinhas. Então, assim, ela poderia, como os candidatos oficialmente e os partidos não sabem usar as redes sociais, né, eles usam de uma forma muito pobre, muito pouco articulada, né, porque eles fazem eles entram oficialmente com um pacotinho, assim, eles não conseguem fazer com que os seus seguidores ou com que as pessoas que os apoiam entrem propositivamente, como foi o caso da campanha da Marina em 2010, que começou assim, mas depois descambou para agressão, para essa coisa de falsas notícias, etc. O uso que os candidatos fazem da internet ainda é muito, muito desse jeito, assim. Eles acham que não tem resultado você fazer uma agitação mais propositiva, então eles vão pelo lado de destruir o oponente, né? Acho que é falta de saber lidar mesmo com as redes e também o tipo de assessoria e consultoria que eles contratam fora do país. Geralmente, muitos dos consultores que vieram em 2010, que já estão aqui também, são esses de lançamento de boato, destruição da figura do candidato oponente, coisas desse jeito.
Então dá para dizer que, pelo que a gente viu até hoje, a internet acaba disseminando mais boatos do que propondo uma discussão positiva?
Alguns usos que se fazem das redes sociais por pessoas, físicas, né, pessoas individuais ou alguns grupos, etc., consegue fazer um debate um pouco mais qualificado. Mas o uso que está sendo feito agora, se a gente for acompanhar mais nesses últimos dias e da agora para frente com relação à questão eleitoral, é de disseminação de boato, de agressão. Acho que é porque, como isso está muito bem regulamentado para a campanha oficial, para a televisão, para os folders, para os shows e etc., agora o uso da internet ficou para essa parte que a gente queria muito que fosse eliminada das campanhas, mas que não é, né? Então, há um claro aumento da agressividade, da violência, da ameaça e dos boatos falsos nos últimos dias. Tem aumentado muito grande, de uma forma exponencial. Então, isso já indica como que vão ser as nossas eleições.
Uhum. Bom, agora são 3 horas e 41 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando ao vivo com a coordenadora do Centro de Convergência de Novas Mídias da UFMG, a professora Regina Helena Alves. Professora, e para a sociedade, como devemos agir, o que a gente tem que fazer para que a internet seja um instrumento importante das discussões e decisões políticas e não se perder aí em meio a essas acusações, boatos, violência?
Acho que nós, é nossa responsabilidade usá-la melhor. Porque se o boato se dissemina, se essas agressões acontecem, somos nós, a sociedade brasileira, as nossas comunidades, quem repercutem isso ou quem continuam agindo dessa maneira. Então, nós cobramos muito dos políticos, né? Mas acho que agora está muito claro que tem que ser cobrado de nós. Uma postura política efetiva, propositiva, com questões que são muito mais importantes para o país do que desqualificar esse ou aquele candidato.
Por que você, na opinião da senhora, a população brasileira age dessa forma? Ela está acostumada, por exemplo, com uma informação muito pronta que vem da televisão, não está acostumada a pesquisar? Como que seria isso?
Acho que o que a gente tem visto é que a população brasileira é muito desinformada, né? E que qualquer coisa que você coloque com um certo ar, com um certo tom, é levado a sério e começa a ser disseminado. As pessoas não verificam a informação, as pessoas não vão ver quem está postando aquilo, por que está postando, ligado a quem, né? Elas estão acostumadas com esse padrão mídia hegemônica que nós temos no Brasil, que é, está ali, então é verdade. E isso está se reproduzindo na internet. Então, entra alguém com um bom... né, com uma boa cara, postando muita coisa, com vídeo, com foto, com texto, e que usa robôs para que aquela página que ele cria no Facebook, por exemplo, tenha muitas curtidas ou tenha muita propagação. Isso é fácil de fazer no Facebook, né? Você pode, inclusive, pagar por isso. As pessoas começam a achar que esse tipo de ação é que dá a qualificação para aquela página. E começam a ir atrás e a entender que ela é um emissor autorizado. Enquanto, na verdade, ali por detrás é um disseminador de boatos. Né? Essa ideia de que quem tem muita audiência é quem detém o poder de ser autorizado na emissão de uma informação, está se mantendo na internet.
Bom, existem estudos aí sobre o paralelo de atuação em eleições em outros países aí, um comparativo, como funciona a internet em eleições de outros países?
Acho que a gente tem o grande caso do Obama, né, na primeira eleição, que foi um uso muito inteligente da internet, né, assim, ele conseguiu identificar quem poderia, é um uso mais qualificado da internet que os nossos políticos não sabem fazer, né, assim, os assessores de redes sociais no Brasil são muito fracos ainda. Então, o Obama identificou onde ele poderia ter votos, jovens ligados a famílias imigrantes, jovens com determinados perfis, e começou a atuar na internet de várias maneiras ligadas a esse público. Né? Outra coisa que ele fez naquele momento foi a questão financeira. Né? A arrecadação que foi feita claramente pela internet, todo mundo vendo, que não é uma coisa ligada à nossa cultura brasileira ou à nossa tradição aqui. Ao contrário, né, o financiamento das campanhas é cada vez mais nebuloso. Então, esse financiamento individual das campanhas, etc., o Obama usou muito na primeira campanha dele. Já na segunda, ele começou a cair nesse modelão. Por quê? Ele foi atacado por essas empresas que disseminam boatos. Eu não sei se você lembra que começaram a falar que ele era muçulmano, que ele não era americano, que ele nasceu, né? Assim, esse tipo de boato, que tem algum elemento que pode virar, pode ser crível, né? As pessoas podem acreditar nele. E aí começa. Como agora eu acabei de ver um sobre a Dilma, ela efetivamente foi uma guerrilheira de esquerda. Aí você produz uma ficha criminal dela.
Falando sobre a Dilma, até lembrei e sobre a nacionalidade, também falaram muito sobre
exatamente,
a nacionalidade.
Que ela não era brasileira, né? Aquela... Então você tem que pegar uma pequena pega e aí você dissemina o boato.
Justamente aí, pegando o gancho, inclusive, da Dilma, como que esses perfis que são criados aí, não são perfis, é até difícil falar de falsos, porque eles não se pretendem verdadeiros, se pretendem até como uma sátira, como a Dilma Bolada, a S Digital, e eles tiveram aí uma troca de ofensas no Twitter, qual que é a função desses perfis, em que medida eles contribuem ou não, influenciam ou não as campanhas na internet?
Você tem uma diferença, né? Tem esses perfis que são mais de sátira, né? De tipo Dilma Bolada, que é o grande sucesso, né? Igual a ele, ninguém conseguiu fazer um igual ainda não. Esse é um tipo, ele se propõe e ele se coloca há muito tempo como sendo isso. Dilma Bolada foi criada assim para ser isso, né? Outros perfis são criados assim, mas, na verdade, às vezes eles são tão complexos que a ironia, uma tentativa de ironia muito, muito trabalhada, que a ironia se volta contra o candidato, né? E outros não, outros são claramente... tem um agora, não sei se você está acompanhando, que chama... Tem dois muito interessantes. Um é Vai Ter Copa Sim. Que, na verdade, é uma ironia com Vai Ter Copa, não Vai Ter Copa, né?
E até o governo que fez uma hashtag assim, então acho que também tem uma ironia com isso, né?
Isso, tá, esse. É um tipo de ironia. Tem um outro que se chama TV Revolta, que tá com 2 milhões e não sei quantas curtidas, etc. Claramente é uma empresa, porque você não alcança isso em tão pouco tempo, né? Eles postam quase que 3-4 coisas, às vezes, em um minuto. Então, isso não é uma pessoa física, né? Você tem várias pessoas fazendo isso, que começou com algumas coisas interessantes, irônicas, e agora já é claramente um ataque à Dilma. Né? Então, são vários estilos e tipos que acontecem. São vários estilos e tipos que acontecem e que vão sendo disseminados na internet. Isso é que nós vamos ver nessa campanha, como que é que isso vai ser utilizado. Esse TV Revolta é uma novidade, assim, ele claramente ataca um candidato só e ele dissemina coisas favoráveis a mais de um.
Né? É mais para desconstruir um do que para apoiar outro.
Isso, né? Para mim já é uma aposta num segundo turno, por exemplo. Se você olhar bem, já é uma pode ser até uma dupla parceria, não sei. Mas ele é diferente dos outros que a gente estava vendo.
Ok, professor, muito obrigado. Tem algum ponto que a gente não tocou que a senhora gostaria de trazer à conversa?
Acho que só assim, como que a internet trouxe para nós uma coisa que a gente não estava acostumado, que é o debate, a discussão, bacana. A controvérsia, o não concordar. Né? O que a gente tem muito medo disso aqui no Brasil, né? Continua afirmando. A gente não gosta desse tipo de coisa. Né? Então,
de não concordar? De ter ali
não,
aquela
de
pessoa...
discutir. Em público. Né? Assim, uma discussão mesmo. Né? Não isso, eu discordo de você discorda de mim. Não, um claro embate, um claro conflito público, né? Dos discursos e dos apoios e das crenças e dos posicionamentos. Isso é muito raro no Brasil, né? Então, eu acho que se tem um ganho nessa coisa toda que a gente está vendo, coisas muito claramente fascistas e etc., é isso, é dar visibilidade a esses posicionamentos. Isso é importante para uma democracia, tem que aparecer.
Os extremos aí tem que aparecer.
Tem.
Certo. Muito obrigado, professora. Uma boa tarde.
Tá, boa tarde.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com a coordenadora do Centro de Convergência das Novas Mídias da UFMG, a professora Regina Helena Alves, para conhecer mais sobre o Centro de Convergência das Novas Mídias. Aí, esse assunto que a gente falou sobre internet, nas eleições, redes sociais, acesse labcon.fafiche.ufmg.br. Labcon é LABCON. .fafiche.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.